Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Vamos, uns dois minutinhos aí, a gente respirando fundo. Soltando o ar lentamente. Muito importante essa ligação com a espiritualidade, com o todo. E vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos, ao nosso Pai Divino. Antes de mais nada, com essa ligação com Deus, só queria fazer uma pergunta para vocês, e é para vocês responderem mentalmente. O que é divinismo? Alessandra? E agora que vocês já fizeram mentalmente, eu vou responder rapidamente, que é o caminho que leva a Deus. E antes de tudo, é verdadeirismo. Por quê? Porque Deus é a verdade absoluta. E quando a gente fala o caminho que leva a Deus, a gente fala no desabrochar das latentes virtudes divinas. E como nós desabrochamos essas latentes virtudes divinas? Frequentando uma boa oração em conjunto. Então nada é por mero acaso. Tudo é uma simbiose. Para que a gente consiga aprender o que é o divinismo, o caminho que leva a Deus, que também nos remete a viver os 10 mandamentos, a ter exemplos de Jesus como viveu, nós precisamos dessa ligação com a espiritualidade. E isso a gente faz em uma boa oração em conjunto. E boas orações em conjunto a gente faz com técnica. A gente não faz com rituais. Nós fazemos com conhecimento. A gente faz com verdade. E é isso que nós pretendemos fazer hoje nesse trabalho. É colocar este conhecimento, essas técnicas, para que as pessoas aprendam de uma vez para sempre, que muitas vezes aquilo que fala, ai, como ela pega no pé disso, como ela pega no pé daquilo, este pegar no pé na realidade é o ensinamento, né? É a forma de aprendizado para a gente tirar todos esses conceitos e preconceitos que todos nós temos. Então, nesse momento, com toda a grandeza que cada um tem e possui, entrem dentro de si, conversem com o Pai. Vamos nos ligar também com os nossos irmãos cristificados, que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos nos ligar também com todas as legiões angélicas que trabalham aqui no nosso planeta e que tanto nos ajudam para a execução dos nossos trabalhos. A mensageria divina, a corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos ligar aos nossos guias, amigos, entes queridos e conhecidos e companheiros de jornada e trabalho. Vamos agradecer muito ao Pai a oportunidade de trabalho. E vamos hoje fazer uma rodada de mediunidade. E é importante se sentiram uma vibração, se sentiram um cheirinho, uma cor, falem, porque a gente só desenvolve mediunidades quando a gente vai começando a fazê-las, a usá-las, né? Então vamos começar. Iru, por favor. Começando com a Lilian.
Graças a Deus, dependendo de algumas empresas, a gente foi ter um círculo de protetores aqui em volta da gente. Mas ainda estão fazendo algumas empresas. E eu vi alguns cones, assim, como se fossem filtros. São os cones, assim, que acabaram conter, né, algumas coisas e que apareceu, mas eu estou vendo ainda que estão fazendo assim uma limpeza aqui por tudo, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu vi uma infinidade de pessoas esperando pelo trabalho de hoje.
Lu?
Graças a Deus, como começou a gente um calorando logo no início do trabalho. Uma luz branca bem forte e sinto os pés principalmente pegando fogo hoje.
Graças a Deus, eu também sinto ainda a limpeza sendo feita e a reunião vai ecoar, graças a Deus.
Então. Soroás?
Com a graça de Deus, eu acompanho uma movimentação muito grande. Eu vejo pelo menos uns 10 generais de Nero, grandes à porta, com infinidade de soldados à sua volta. Existem vários círculos de proteção sendo feitos. Eles comentam que estão muito felizes por este trabalho, mas o trabalho tem atraído muitas energias é um trabalho de luz, obviamente, tem atraído muitas energias que eles têm que conter. Então, muita movimentação. Eu vejo atrás de cada um de nós o anjo mais dois mentores trabalhando no nosso chakra frontal e no coronário, no topo da cabeça. E eles estão trabalhando com muita agilidade, com muito exasperados, assim, no sentido de fazer as coisas e conversam. Realmente muito movimentado hoje, graças a Deus.
Mas, com a graça de Deus, eu vi uma pedra assim na minha frente, e eu acredito que seja uma pedra, parece um cristal bem diferente, como se tivesse vários espelhos dele. E é como se tivesse também fazendo um trabalho com os meus chakras. Eu vi um egípcio, uma egípcia e um indiano. E vi também esse trabalho que ele falou nesse chakra frontal, ele trabalhando com muita energia. Como se estivesse tirando
cores.
Graças a Deus.
Wilson.
Graças a Deus. Posso usar uma luz branca? Tem um desafio grande. Deus, hoje eu sinto mais uma intensidade no meu capacete espiritual. Muita energia. Graças a
Deus. Graças a Deus, eu vi um círculo e nós estávamos todas nas cadeiras em volta do círculo e a energia era violeta e ela chamava assim. Em volta, uma corrente de anjos bem grande e atrás desses anjos, muitas cadeiras. Fora daqui,
eu assisti. Ali, continuando.
Graças a Deus, eu consigo
continuando.
Graças a Deus, muito obrigado. Eu de uma ação de graças a Deus, foi feita uma lavagem nos pés de todos os presentes e agora foi coberto todos os pés com sal e está sendo preparada uma bebida branca, leitosa, que vai ser oferecida no final do trabalho. Graças a
Deus.
Continuando.
Sim.
Margarete. Aqui nesse pedacinho aí de dois, aí atrás, alguém mais? Amélia.
Graças a Deus, muita luz branca, energia branca.
Graças a Deus eu pude acompanhar a limpeza. Uma quantidade muito grande de pretos velhos fazendo limpeza, muitos animais pequenos também colaborando com a limpeza, e uma energia azul, certo?
Cris,
graças a Deus, meu
amado, meus filhos, meus todos, meus filhos.
Pablo,
graças a Deus, eu vejo que tem muitas crianças aqui também em grupo, com seus anjos da guarda, muitos pais também, para aprender aí com tudo que vai ser transmitido. As legiões socorristas também abriram uns canais aí com lugares onde a intenção dos trabalhos são boas, mas o conhecimento é muito pequeno. E esse conhecimento também vai ser transmitido para esses lugares aí. Muitos guias aí de outros centros, de outras coisas, recebendo também essas instruções. Do alto aí desce uma luz que vai penetrando a cabeça de cada um de nós, vai realinhando os chakras. E vai preparando aí cada um para receber o conhecimento. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, pude ver uma sala muito grande, cheia de pessoas podendo. Com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, estou todo formidado e bastante luz vindo do alto. Graças a Deus.
Graças
a
Deus,
e
que
não vejo
uma coisa.
Graças a Deus, eu vi a mesa crítica, primeira vez que eu vejo Jesus, comandando com a mesa, soldados romanos, duas fileiras, arquibancada, que eu nunca vi tão alta, enfim, muita movimentação, graças a Deus. Graças a
Deus,
com arquibancadas e muitos trabalhadores.
Continuando.
Graças a Deus, eu tenho uma fonte ali nova, muito bonita, luz branca, e pessoas orando em volta.
Aqui. Hã? Juan.
Com a graça de Deus e me mostraram uma cidade com um pomar cheio de laranjas e daí me transportaram para um lugar que fazem limpeza e trabalhavam com ectoplasma. É um lugar que parece que era uma legião de guardiães que estão aqui perto de nós limpando este lugar, não deixando que entrassem em este lugar seres que não podem. y estos seres guardianes están a un diámetro de aquí unos 100, 200 metros, no dejan entrar. Me mostraron también unos tipo papiros y no, muchos antiguos y realmente no sé para qué, por la gracia de Dios.
Continuando.
Graças a Deus, eu pude ver a sala assim, toda pintada de azul e bastante gente com o livro na mão para atender.
Com a graça de Deus, muita luz. Graças a Deus.
Graças a Deus, muita limpeza. Agora, uma luz amarela, lindo para dourado. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vi um ambiente sem teto, sem as paredes. Um auditório gigantesco, com muitos espíritos. E o espírito já começou, já iniciou a palestra, passando algumas orientações. E vejo muitas crianças no ambiente, graças a Deus.
Tá bom?
Graças a Deus, muita energia na mão, nas mãos, no meio da testa, muitas cores. E eu sinto espíritos que me dão muita emoção.
Graças a Deus, eu vi também os soldados humanos. E ontem eu vi essa cena e hoje repetiu, é um lago imenso. Tem muitos cisnes brancos assim, imenso, passeando. Graças a Deus. Muito bem. Desde ontem eu vi e hoje repetiu.
Com a graça de Deus, eu vejo energia de muitas cores e uma legião de desencarnados que estão aguardando para participar, para... do nosso
instituto
de hoje.
Com a graça de Deus, muita energia nas mãos, na testa, e vi o ambiente, está aqui na sala saindo uma iluminação bem iluminada, saindo do centro da sala, um tom amarelado, expandido para todo o ambiente. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, estamos preparados para o trabalho de hoje. Essa preparação já está acontecendo há alguns dias. Muitos desencarnados aqui presentes, e eles trabalharam no nosso corpo, trabalharam no nosso pineal, trabalharam na expansão do nosso entendimento, trabalharam a nossa audição, trabalharam a nossa visão, a nossa percepção, para que a gente possa absorver o máximo do trabalho que será realizado hoje. E no centro da sala tinha uma luz, essa luz cristalina, essa luz amarela, quando eu cheguei, ela estava muito pequena, e assim que o seu Oswaldo, assim que eu vi o seu Oswaldo, essa luz começou a crescer, ela se tornou uma pirâmide, e nós fomos colocados dentro dessa pirâmide, e vários trabalhadores estão aqui a posto já para começar o trabalho, com a graça de Deus.
Essa graça de Deus, nosso ambiente é bastante expandido. Existe um número grande de espíritos, em todas as vibrações, e um ambiente bem iluminado, graças a Deus.
Bom, gente, eu preparei esse material que vocês receberam. Alguém está sem o material? Né? E eu coloquei como título Como se comportar para participar de orações em conjunto, que eu não conseguia. Mas a realidade é aquilo, o trabalho de hoje, a nossa intenção é explicar todos os passos de como funciona um trabalho. Porque aí facilita muito para as pessoas que estão começando, ou mesmo as que frequentam, entenderem o porquê de determinadas coisas que a gente pede ou faz, que acham, não, está sendo chato, alguma coisa assim. Tem de entender que tudo tem um porquê. E... eu comecei com uma frase do Sr. Oswaldo, muito antiga, e ele falou isso de diversas maneiras, que as pessoas não têm noção de como um trabalho espiritual atinge, abrange tanta gente, ajuda tanta gente. A energia que dá. E ele falava mais, ele falava, vidente nenhum do planeta consegue ver tudo o que acontece, todas as nuances, todos os desdobramentos de um bom trabalho espiritual. Porque quando a gente pede para uma pessoa aqui, que a gente está pedindo, eu estou pedindo para mim, Pessoas que estão no mesmo nível que eu de vibração, que estão precisando, elas vão receber. Porque o Pai jamais dá para um em detrimento do outro. Isso a gente pede tanto na parte espiritual, como na parte médica, como na material, acontece a mesma coisa. A gente tem de entender que o trabalho ele é muito maior do que as quatro paredes que aqui nos cercam, ou o que nós fazemos. Né? Então isso decorre uma responsabilidade muito grande. Né? E é essa responsabilidade que a gente tem de começar a entender e trabalhar mais. Por que isso? Ah, mas a gente nunca fez isso. Na realidade, nós estamos entrando num processo do planeta, num momento do planeta muito delicado. As energias negativas estão muito soltas e muito, assim, preparadas para que se você abaixa a sua guarda, elas chegam juntos. Então a gente tem de se preparar para fazer sempre o bem e todos saem daqui bem sempre. E não fala assim, ah, o trabalho tendo dois suficiente. Dois que pensem bem. Mas na realidade, todos têm de pensar bem. Todos têm de fazer. Porque o trabalho, aquele que chegou na casa pela primeira vez, como aquele que frequenta há milhões de anos, está dando a sua contribuição. Está doando material ectoplasmático, eletromagnético e está recebendo o material que necessita. É assim que funciona. É essa troca maravilhosa, essa troca divina. Então, a gente, todos têm de ficar bem. Né? Então, eu coloquei aqui que orar para os outros no meio dos outros é o maior ato de amor que um filho de Deus pode fazer para seus irmãos. E é verdade. Né? Porque a gente dá aquilo que pode sem querer nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. E sem exigir nada. Não, você só vai ganhar se você fizer isso. Não é assim. Né? Então, isso é importante. E sempre orar para os outros em nome de Deus. Isso é o primordial. Aí eu coloquei sobre a sessão propriamente dita. Então, eu coloquei que ela pode ser dividida em três partes. Abertura, atendimento e fechamento. E sempre é muito bom nós seguirmos essas partes, porque se a gente não fizer uma boa abertura, a gente não está preparando o ambiente para fazer o atendimento direito. Né? Então, é sempre interessante. Você quer vir mais, se quiser puxar a sua cadeira e trazer aqui para frente, sem problema. Se você está me ouvindo, tá? Então. Para que serve a abertura? Nós harmonizamos o ambiente. A gente, as pessoas presentes, sejam elas. Porque tem gente que já tem essa consciência bem, mas tem dia que essa pessoa, mesmo com maior consciência, está super mal, teve altos problemas, está morrendo de dor de cabeça, recebeu uma informação que não foi das melhores, chega chateada, chega raivosa e assim por diante. Então, esse momento da abertura é importantíssimo porque é a hora de se harmonizar. Por isso que a gente pede para se ligar com Deus, a gente pede para respirar fundo, para relaxar, para fazer toda essa limpeza interna e dando tempo para que toda a espiritualidade tenha um lugar ali, tem ali. E dando um tempo para a espiritualidade fazer essa limpeza, quer dizer, os pretos velhos, os caboclos irem fazendo essa limpeza. Né? E a abertura é feita pelo dirigente do trabalho. Ele começa a fazer alguma explanação, faz uma oração, primeiro faz todas aquelas ligações, que mais para frente a gente vai explicar isso detalhadamente. Aí ele faz uma explanação ou uma oração. Essa explanação é sempre calcada no material que nós temos divinista. São as orações divinistas, os materiais divinistas que nós temos, que o Seu Sol deixou, que é amplo, é enorme e tem coisa pra caramba para falar ali. Então não é assim, não, ah, já falei sobre isso. sempre tem alguma coisa a mais. Não. E é importante porque a gente vai dando aquela base, fazendo com que as pessoas se harmonizem e entram todos no mesmo, na mesma vibração. Né? Então essa abertura é sempre feita pelo dirigente. Aí ele sai e aí tem a rodada de mediunidade. É, nós poderíamos falar rodada de vidência. Mas eu não acho o termo correto, eu acho o termo certo mediunidade. Porque se a pessoa sentiu um cheiro, se ela sentiu uma vibração, se ela ouviu alguma coisa interessante, ela tem de falar e não necessariamente ela viu. Mediunidade, nós temos enormes, uma quantidade enorme. Então nós temos a rodada, a primeira rodada, é para as pessoas falarem, olha, eu senti uma vibração, quando eu cheguei, a vibração não estava boa, agora eu estou sentindo que melhorou, que está bem mais harmônico. A pessoa tem vergonha de falar, ou tem medo, não é para falar. Não, é para falar mesmo, porque as mediunidades a gente só vai desenvolvê-las à medida que a gente começar a trabalhar com elas, que a gente falar, que a gente acreditar, e nunca ficar quietinho. Eu brigo muito com o nosso amigo aí, porque ele, com a graça de Deus, está tudo divino. Mas ele viu mais coisas, ele tem de falar, ele tem de detalhar, porque é importante. É essa mediunidade que a gente tem de fazer. Verdade, amor? É por isso que a gente enche, é por causa disso. Porque ele tem de falar, ele tem mais capacidade, para que ele vai menos do que se ele poderia ir mais? E é isso que nós temos de fazer. Então, os videntes, os audientes, né, eles têm de falar o que eles sentiram. Aí, já o ambiente já está harmonizado. Isso deve demorar entre 15 e 20 minutos, a não ser que, graças a Deus, a gente tem muitos para falarem, aí demora um pouco mais. Aí a gente vai propriamente para o atendimento. Nós sempre atendemos a casa as pessoas que chegam pela primeira vez. Com que intuito a gente ia? Para falar alguma coisa do seu lado espiritual. Para explicar alguma coisa do seu momento que está vivendo atual. As pessoas, elas não entendem bem isso. Elas vêm aqui porque elas acham que nós temos uma varinha de condão, essa é a grande verdade. Com a varinha de condão a gente resolve o problema dela. Só que aqui elas entendem, a gente explica, que elas têm de fazer por merecer. O problema dela será resolvido a partir do momento que elas entenderem qual a real falta dela para que ela possa resolver o problema. É assim que funciona. Não existe milagres. Esses conceitos de que todos são, que fala assim, não pode deixar, preto velho resolve, pode deixar que o padre vai mandar fazer a novena e assim por diante, isso não existe. É uma questão, a gente tem de entender que o divinismo, como eu falei, que é o caminho que leva a Deus, o comecinho, é inteligência máxima. Então, se a gente não abrir as nossas cabeças e usarmos a nossa inteligência, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente tem de tirar esses preconceitos, essas ideias de como faz. Não, o Zoroastro é minha muleta. Paula, Mara, Lia, quem quer que seja, são as muletas, porque são os videntes. Isso não existe. O que existe a gente tem de fazer por merecer. Se a gente faz a nossa parte, a gente recebe a paga certa por isso. Se eu não faço, eu também recebo a paga certa por aquilo. Não é a paga que eu quero. Eu muitas vezes brinco, eu falo assim, a gente não é cartomante. E infelizmente as pessoas mudam, elas acham que a gente vai lá, ah, eu vou casar, eu vou mudar de emprego, eu vou não sei o quê. Existem várias variantes. A gente não tem... muitas vezes a gente até vê. A gente vê o caminho aberto, vê as novas portas, vê as novas oportunidades. mas ela tem de fazer por merecer para entrar nisso e conseguir. Ah, sim, você vai casar, tá ótimo. Então eu vou me encostar aqui no barranco, cruzo os braços e espero. Vide a mim tudo. Não funciona assim. Eu tenho de fazer por merecer. Sempre. Sempre. Isso é importante. Claro que a gente tem de entender que tem o nosso programa pré-encarnacionista. Por mais que eu queira me casar, se está marcado que nessa encarnação eu vou ter de ser solteira, eu vou ser solteira. Se está marcado que eu não vou ter filho, eu não vou ter filho por mais que eu queira ter filho. Viu? É assim que funciona, a gente não sabe. Cada um tem o seu programa. Se eu nasci, uma frase do Chico Xavier que eu achei muito, que é muito interessante, é que cada um tem o corpo que recebeu de Deus, a cor dos olhos, a condição financeira, a condição de estudo, a condição de emprego, de casa, conforme foi programado. Aí chega, a gente quer mudar tudo, gasta fortuna fazendo plástica, gasta um tempão em terapia porque a gente não gosta do jeito que a gente é, muda cabelo, muda tudo, não é verdade? Então, a gente tem de entender que aquilo que Deus nos deu, deu por algum motivo. Então, nós temos de usar aquilo da melhor maneira possível. Né? Tá, veja, eu não estou falando também não sou perfeita, tinjo meu cabelo, estou, quer dizer, não é isso. A gente também tem as nossas vaidades e tudo mais, não é isso. Mas a gente tem de entender que não pode ser no exagero, no absurdo. Isso é importante. A gente tem de entender a nossa condição, o nosso momento e fazer o melhor naquilo. Em vez da gente ficar brigando conosco, não porque eu tenho de mudar isso, porque eu não aceito, porque eu não aceito, parar e falar assim, peraí, qual é a melhor forma dentro dessa condição que eu não gosto de melhorar? E aí eu começar a batalhar em cima disso. Eu não estou falando que a gente é obrigado a gostar, mas eu estou falando que a gente tem de lutar dentro daquilo que nós recebemos para que eu consiga crescer e mudar. Isso é importante. Por isso que a gente tem de usar a inteligência. Sempre. O dividir a inteligência é o máximo. Nada tem assim, tudo tem um porquê, tem uma finalidade. Nada é feito jogado. É tudo muito bem certinho. Né? Aí, então, nós atendemos as pessoas que chegam à casa pela primeira vez. O dirigente, ele recebe a intuição de quem ele deve chamar. Às vezes, o vidente quer falar alguma coisa, então ele chama e fala. E a gente sempre tem de ter nessa parte espiritual. Todo mundo que chega à casa recebe um evangelho eterno, recebe um folheto de oração e sempre explica o que é, por quê. O evangelho eterno é a síntese da síntese de tudo. A gente começa a ler e cada vez que lê um pedacinho entende mais, percebe alguma nuance. E isso vai continuar por essa, por outra e por outra encarnação. Né? Porque ele é o todo. Só que nós só vamos entender o todo quando a gente atingir o grau de cristificação. Mas é muito legal que toda vez que a gente lê aquele mesmo pedaço, façam um exercício desses. Leiam um pedaço e anotem o que vocês entenderam desse pedaço. Aí, deixem marcado lá no Outlook para daqui 2, 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, põe uma data. Lerem de novo aquele pedaço e escrevam o que vocês entenderam. Depois bata, mas não leio o que vocês escreveram. Depois bate um com o outro. É fantástico. Porque a gente aprende coisas a mais. Com certeza vai ter mais informação daqui a 1 ano do que a de hoje. Tá? Então, isso é importante. É o crescimento, a evolução sempre. Né? Aí a gente explica sobre essa importância do Evangelho Eterno e tudo mais. Após atender as pessoas que chegaram à casa pela primeira vez, a gente atende aquelas que têm uma necessidade urgente. Muitas vezes, a necessidade urgente de um não é a mesma necessidade urgente de outro. Mas a gente tem de entender que, às vezes, aquilo é muito importante para a pessoa. Então, a gente tem de entender também, a gente não pode ser extremamente radical.
Mas também as pessoas que frequentam a casa há mais tempo, tem que começar a fazer uma autocrítica e verificar o que se deve pedir e o que não. Né? Isso é importante. E aí, a gente pega, nesse ponto, quando acabar os pedidos, coletivos, pedidos, a gente sempre deve fazer uma boa oração. Porque quando a gente faz pedidos, já desencarna, problemas, as situações adversas, e aí a gente vai começar a fazer os nossos pedidos particulares. Então a gente tem de mudar o ambiente. Então uma oração é a melhor forma de melhorar o ambiente. A gente faz uma boa oração, que não precisa ser longa, né, mas ela tem que ser feita com mente e coração. É importantíssimo. Aí a gente faz essa oração e começa os nossos pedidos particulares. Porque não é porque o vidente falou que vai acontecer, o que não falou não vai. O importante é a gente se ligar com Deus e fazer o nosso pedido. Isso que é importante. Se a gente tiver merecimento, a gente vai receber. Se a gente não tiver, a gente não vai receber. Agora, mas quando a gente tiver, a gente vai receber. Isso pode demorar outras encarnações, como pode ser daqui 20 anos. Eu não sei. Mas é a mesma coisa. Quantas pessoas não pedem para ficar milionário, né, na loteria? Se nessa encarnação não está marcado para isso, você não vai ficar. Mas quando o dia que for, você vai ficar. Um dia você vai ficar. Não sei se é dessa encarnação, Senhor. Talvez quando você receber e ganhar na loteria não vai ter importância nenhuma. Entendeu?
Se for assim para todo mundo, não vai receber um real.
Exatamente. Exatamente. Né? Então, então é importante a gente entender isso. Eu estou colocando isso, mas qualquer outra coisa, né? A gente precisa entender que cada um tem aquele seu momento. Eu normalmente, quando eu peço para mim, eu peço para Deus que o melhor aconteça. Eu não, né? Eu quero determinadas coisas, mas eu peço que o melhor aconteça. Porque assim, aquilo que eu tenho merecimento vai acontecer. Então a gente faz essa oração e se prepara. Aí a gente faz aqueles pedidos particulares, que a gente se liga com os nossos amigos, com os nossos mentores, aí a gente se liga com a corrente médica, com a corrente socorrista, com os pretos velhos, com o Nero, e faz todos os nossos pedidos de ordem espiritual, material. A gente não tem de economizar pedido. As pessoas falam, ah, não, eu não vou pedir. A gente não tem que economizar pedido. A espiritualidade está aberta, mas isso não quer dizer que a gente vai receber tudo aquilo que a gente quer. Mas a gente não tem. Por quê? A tomada de consciência é a melhor coisa. Então eu preciso saber o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu peço a Deus que o melhor aconteça. Mas eu sei o que eu quero. Então, aqueles pedidos que eu quero, eu pontuo. Com consciência que o melhor vai fazer. Não, né? Mas é importante saber o quê. Por isso que a gente tem sempre saber quais são as nossas necessidades. Esse é o autoconhecimento. Porque em todos os momentos nós temos que trabalhar com o autoconhecimento. Todos os momentos. Né? Aí, a gente começa a fazer os nossos pedidos, a gente leva a espiritualidade para as nossas casas. Esse momento é muito importante. E a firmeza de pensamento, porque não adianta o dirigente estar falando, vamos até as suas casas, não sei o quê, e vocês pensando na morte da viseira. Aí vocês não vão levar ninguém, eles não vão chegar, vocês que têm de encaminhar. Todos esses pedidos é com consciência, é com pensamento firme. Aí vocês levam para as casas, fazem todas as limpezas e tudo mais. Tem casos, né? Eu trabalho muito por causa da mediunidade que eu tenho de desenvolver mediunidades. Eu sempre mexo com o desenvolvimento mediúnico quando a gente tem um tempinho. Opa, alguma coisa está tocando aí. Né? Aí, então, aí a gente tem. Peraí, agora eu já.
Desenvolvimento mediúnico.
Então. Mas isso não é necessário. Eu faço quando eu tenho tempo, mas isso Fora isso, aí a gente termina essa parte e parte para o fechamento. Fazendo uma oração, ou lendo os 10 mandamentos, sempre com base, né? Eu não falei isso ainda, mas sempre a base é os 10 mandamentos em tudo, né? Agradecendo toda a espiritualidade, fazendo os fechamentos e concluindo o trabalho. Esse é um bom trabalho espiritual, que deve demorar, no máximo, uma hora e meia. Eu escrevi isso lá para frente. Na realidade, antigamente, a gente fazia trabalhos muito mais longos. Eu fazia trabalho de 3-4 horas no domingo à tarde, também no domingo de manhã. O Sr. Oswaldo chegava a fazer trabalho de 6-7 horas. Mas os tempos são outros, né? E um trabalho bom para a gente sair bem, para todo mundo, e ainda mais durante a noite, é de 1 hora e meia. Se a gente já sai do serviço, ainda de fim de semana, a gente pode até dar uma picadinha, né? É um trabalho bom de 1 hora e meia. Na realidade, se não tem nenhum atendimento, a gente faz as orações, pede para o planeta, faz um trabalho bonito, 1 hora, 40 minutos, é o suficiente. Não é assim, não, eu preciso enrolar até 1 hora e meia. Não existe embromeixo no divinismo. É importante isso. É o tempo que deu. Abertura, alguns pedidos, ou uma interpretação coletiva. É maravilhoso quando tem pedido, o ambiente fica sempre muito elevado. Você sabe a mentalização coletiva, tudo, fechamento, e todo mundo sai muito bem. Ah, o trabalho foi muito rápido. Não, não tem isso. Não tem tempo. O que é importante é a boa execução do trabalho. Só que a gente deve sempre manter lá a sua, no máximo, 1 hora e meia. Por isso que o dirigente sempre tem que perguntar no começo quantas pessoas são novas na casa, para ele poder saber quanto tempo ele vai demorar na abertura, como ele vai lidar com tudo isso, né? A gente sabe que é sempre bom chamar 2 videntes para o trabalho. É sempre bom. Às vezes não dá. Se a gente tem 8, 9 primeira vez, a gente não consegue fazer isso. A gente só vai ter um segundo vidente e quer falar alguma coisa pontual sobre algum assunto, né? Mas é sempre bom. Por quê? Porque o vidente, ele não vai enxergar, cada um enxerga uma coisa. Principalmente se eles não estão sentados muito perto. Se eles estão sentados muito perto, a probabilidade deles irem passear juntos é grande. Então, mas se eles estão, assim, em outros locais da sala, cada um vai e entrou em algum ponto da pessoa para enxergar alguma coisa. E às vezes tem informações conflitantes. Ah, você é muito bonita espiritualmente. Ah, mas você é bastante sacana. Não, mas como é? Eu sou bonita e sou sacana. Normalíssimo. Nós temos várias facetas, né? Aí está o dirigente. Ou ele vai explicar se ele recebeu essa intuição, ou ele vai chamar alguém, a um vidente, um outro médium para falar. Porque o dirigente não precisa saber tudo e ele não precisa explicar tudo. Não é função dele. Função dele é comandar, é se preparar com tudo. É que nem o regente da orquestra. Mas ele não precisa saber tocar o violino, tocar o acordeão, as arpas e assim por diante. Né? Então, é isso que é importante. Ele vai lá, só mantém. Se ele não souber, ele pede. Você pode explicar? E a pessoa vai explicar. Né? E vai explicar que as pessoas, nós temos o nosso lado bom, nós fizemos coisas boas e também fizemos coisas erradas. Então, esse lado errado você tem de cortar. Aconteceu já várias vezes aqui de um vidente falar que o pai está recolhido e o outro falar que o pai não está recolhido. Aí, num dos casos, me veio a intuição que o vidente viu que ele ainda não estava recolhido, mas que já estava em vias de, por isso que o outro viu aqui. É importante a gente dar uma explicação. Não deixar a pessoa sair com uma grande interrogação na cabeça. E também quando a gente não sabe e quando a gente não entendeu o que acontece, não falar. Porque se falar, a pessoa que está ouvindo vai entender que aquilo é uma embromação. Você vai falar, mas que coisa é essa?
A gente tem que ser muito claro, muito sucinto, muito objetivo. Falar o máximo de informação no mínimo. Isso é muito importante. Porque as pessoas percebem. Olha, você começa a enrolar, você pega uma primeira, segunda, terceira, e você já falou de tudo, mas você não falou um ponto. Né? Fica difícil. Então é importante, a gente não é dono da verdade. Aqui ninguém é Cristo, ninguém sabe tudo, nós estamos todos no caminho da evolução. Então se a gente acerta, a gente tem nossos acertos e a gente tem nossos erros. Eu sempre coloco, por exemplo, muitos de nós melhorou muito a parte do cardíaco, do coração, do sentimento. Outros melhorou a parte da inteligência. Outros melhoraram muito a doação. Então, todos juntos vão fazer essa grande união. Mas isso não quer dizer que eu melhorei a minha inteligência, mas meu cardíaco está pior do que de muitas outras pessoas no meu coração. A minha forma de amar, a minha forma de se expressar é muito pior. Mas é a minha evolução está essa. Eu estou no inteligência, estou no cardíaco, estou aqui. Outros têm o cardíaco, a inteligência aqui. Cada um está no momento de evolução. A gente tem de entender isso. E a gente tem de usar de cada um o seu melhor. Mas quem vai falar quem é o seu melhor é a própria pessoa. Né? A partir do momento que ela está trabalhando, ela já sabe. Ela sabe assim o que ela pode fazer de melhor. Ela sabe o que ela pode doar mais. Claro que também a espiritualidade passa informação para muitos médios e os médios também vão atuando, falando e explicando. Né? Então, basicamente, esse trabalho, o nosso trabalho, é isso. Agora eu vou esmiuçar tudo isso que eu fiz só um apanhado. Né? Que eu fiz abertura, atendimento e fechamento. Vamos agora aqui, lembretes para frequentar as orações em conjunto. A gente sempre deve preparar o ambiente, né? A gente deve preparar o ambiente antes de começar. Por exemplo, aqui nessa casa, não é só oração divinista. É feito vários outros trabalhos, né? E tem casos que é só oração divinista no ambiente, fica mais tranquilo. Mas quando você vai num ambiente que tem outras coisas, você tem que tomar mais cuidado. Eu, pessoalmente, Mara, gosto de chegar sempre o mais cedo possível para já ir preparando. Eu, o dia inteiro, já vou olhando, me ligando, fazendo o melhor para que a oração, que o trabalho seja executado da melhor maneira possível. Então, a gente sempre deve chegar um pouquinho antes, tanto os dirigentes, os videntes. Por quê? Porque a gente vem, a gente tem uma série de influências negativas, uma série de estresse. Então, a hora que a gente chega aqui, a gente começa a arrumar as coisas, começa a relaxar, vai se preparando, vai entrando, vai melhorando essa ambiência. Né? E é sempre bom a gente ir orando, né? Sempre durante o dia se lembrando, orando, pedindo a Deus que receba as melhores intuições, que receba os melhores tratamentos. Isso é bom. Aliás, nós deveríamos sempre ficar em oração. É que a gente não consegue. Nós estamos num planeta que é muito complicado, né? Então eu coloquei aqui via de regra. Claro que a gente sabe que nós estamos em São Paulo e que milhões de acidentes acontecem, né? E é melhor vir chegar atrasado do que não vir, tá? Isso é bastante importante frisar. Mas, sabe, o dirigente deveria estar aqui pelo menos há 30 minutos para dar uma relaxada, os videntes pelo menos 15 minutos para também relaxar. Aqui nessa casa em particular, como a gente tem, é um grupo bastante coeso já há vários anos, o que acontece que vira assim a festa da copotinha, né? Porque a gente, copotinha. Porque a gente chega, aquela bate-papo, aquela conversa, todo mundo sabe de tudo, começa a conversar, perguntar de um, de outro, que a gente aqui vira assim, a gente apresenta no auge da festa.
quando chega 10 minutos antes, ele tem que começar, por favor, silêncio, vamos nos ligar a Deus. Né? Porque todo mundo chega antes, mas é para... Tudo bem, é de alegria e a vibração é bonita. A espiritualidade usa essa energia toda para fazer a limpeza, tá? Então, mas os 10 minutos antes da oração, a gente tem que parar, se ligar a Deus e começar a fazer a boa ligação. Importante. Temos de nos despir de toda a vaidade, arrogância e saber que todos somos relativos. Aqui ainda ninguém chegou à cristificação e nem ser Deus em Deus, pois Ele sabe tudo. Isso é importante. A gente não tem que ficar cobrando coisas que a gente não vai conseguir cumprir. A gente tem de se conhecer e saber até onde a gente pode. E saber que a gente é relativo e que pode errar. Uhum. Né? Todo mundo. Todo mundo. Toda a gente é todo mundo. Essa parte eu vou ler porque eu acho interessante. É na página 2, o terceiro parágrafo. Quando se quer realmente entrar na doutrina divinista, é preciso entender que terá que abrir mão de muitos conceitos, não ter preconceitos, se despir de vaidade, querer estudar e aprender. A base está no livro do Oswaldo Polidoro. Nele contém toda a doutrina do caminho, seja como exemplo ou como ensinamento. Nos livros que ele escreveu nessa encarnação, colocou tudo o que ele havia ensinado nas outras e além. Se acharem que não é suficiente para debulhar todo esse conhecimento, leve engano. Serão necessárias centenas e centenas de encarnações para qualquer filho de Deus compreender a magnitude da sua obra. É? E isso é verdade. Porque nós tivemos até agora, há dois sábados atrás, há três sábados atrás, as palestras do Oswaldo Polidoro da vida, e o que o senhor fez. E se a gente perceber, tudo aquilo que ele escreveu, que ele foi escrevendo, ele foi repetindo com outras palavras mais fáceis, porque na época era fechado o cenáculo, eram poucas pessoas, e foi escrever. Ele falou várias vezes que o livro dos mortos que ele escreveu no Antigo Egito é o livro dos espíritos. Ele só mudou o nome. Mas ele colocou lá as informações que tinha no livro dos mortos. Então, a gente tem de entender que todas essas informações que nós temos hoje, seja como Kardec, seja como Polidoro, são tudo, é um apanhado geral de tudo o que ele ensinou no decorrer das 35 encarnações. E graças a todo o trabalho, hoje nós podemos fazer um trabalho divinista aberto, sem ter medo de ser crucificado, queimado limpo, sendo procurado. Claro que a igreja adoraria fazer isso, mas graças a Deus, hoje é separado igreja de outra coisa, então de Estado, eles não podem mais mandar. Mas é importante a gente entender que a informação ela está toda aqui. E para nós encarnados, a informação é fácil. A gente não lê, não procura o material. E aí quando a gente desencarna, as pessoas ficam querendo, os espíritos vão querer ler esse material. Só que dependendo dos locais que eles estão, eles não podem chorar, espernear e não vão ter. Porque o material está lá conforme o local que eles têm merecimento para ler. Então isso é importante a gente entender. Aqui, por nós estarmos na carne, sofremos uma série de influências e a gente está trabalhando o nosso lado espiritual, as portas se abrem. Quando a gente se vira contra, que é a hora do desencarne, que muitos são chamados e não estão nem aí, só querem a vida, que percebem a caca que fez e não conseguem, e não recebem a informação, porque eles não estão com a vibração necessária, porque as informações aqui estão no papel, está no físico, do outro lado é a vibração.
Então a vibração vai conforme a vibração da pessoa. Quando eu já expliquei para vocês muitas vezes, a gente está vendo pessoas, os espíritos acompanhando a gente. Eles chegam, acompanham a gente. Aqui, alguns ficam na casa, outros são retirados. Eles, não é que eles não ficam na casa, só que eles ficam em faixas lá para baixo, presos, mas ficam. E eles ouvem aquilo que eles têm merecimento, ou que eles conseguem, porque dependendo da vibração que chega lá, eles não aguentam, a energia é muito grande. Eles só recebem o que eles têm capacidade de receber. E é a mesma coisa os livros. Então aproveitem agora que vocês estão na carne e têm acesso a tudo. É isso que é importante. Tá? A profundidade dos ensinamentos dependerá da capacidade de cada um conseguir se interiorizar. Se nesta encarnação nós começarmos a estudar com afinco, já estamos no caminho. Também falo que o linguajar é muito importante. Temos de evitar gírias e, na medida do possível, utilizar o bom português. Ser claro, objetivo e sucinto. Vocês podem perceber que os livros do Sr. Oswaldo, o linguajar dele é bem erudito. Aliás, ele adora inventar palavras também. Tem umas palavras ali que ninguém conhece, só ele. Aí a gente entende pelo contexto. Mas o linguajar dele é bastante erudito, né? E ele gosta que as pessoas falem da melhor maneira possível. Claro, se a pessoa não teve uma educação formal muito boa, mas ela tem um amor incondicional, os céus vão se abrir, ela vai falar maravilhosamente com seus errinhos de português. Não é isso. Mas isso somos... Aqueles que têm capacidade de falar o bom português, vai ter de falar o bom português. Não é porque o preto velho falou errado que nós vamos falar errado. Ele falou errado, passou aqui a informação e nós passamos aqui corretamente. Por isso que a gente usa a nossa inteligência. Tá? Então, eu não tenho nada contra as pessoas que falam errado. Mas se elas falam errado naturalmente, porque elas não teve, elas vão falar daquela forma. Mas quem tem capacidade de falar corretamente, tem de falar corretamente. Né? Que também a gente tem que ser sucinto. A gente não tem de florear muito. A gente pode explicar. Quer contar como funciona? Pode contar. Eu não vou alterar a mediunidade de cada um. Mas a gente tem de ser assim, o mais objetivo possível. Né? Mesmo porque... a gente sabe que quando a pessoa está ouvindo, depois de 2, 3 minutos, a pessoa começou a voar, né? Ela não ouve mais. Então a gente tem que ser o máximo no mínimo, sempre. Isso é importante. Né? O Sr. Oswaldo sempre usava a palavra, o termo salamalec. Nem sei se esse termo existe ou não, mas ele usava muito. E a gente sabe o que é salamaleque, aquele ficar fazendo os trejeitos, pulinhos e não sei o quê. E ele sempre fala que isso não é coisa de divinista. Divinismo não precisa fazer nada, não precisa ficar pulando, não precisa ficar fazendo gesticulando. Não é nada disso. Na realidade, quando a gente faz o nosso trabalho de terça-feira, a gente, em tese, nem precisaria estar na massa. Sentadinho, quietinho, mentalizando a pessoa. E funciona muito bem. Tá? Por quê? Porque a energia, ela vai e nós podemos pôr os nossos duplos lá. Mas tem gente que está na marca, ela sente aquela necessidade de ver a pessoa dando aquele passo eletromagnético. Mas, em tese, nós não precisamos. Pessoa sentadinha, quietinha, mentaliza aquela pessoa e a pessoa recebe ajuda. Recebe o que tem de receber. O ambiente está preparado, está tudo certo. E os acupunturistas estão fazendo o trabalho deles, colocando as agulhas e tudo mais. Né? Mas eu estou falando a parte energética. Né? Aquela parte de limpeza, que a gente sempre pede, não, vai lá, Marcelo, faz, né?
Vai lá, Antônio. Vai lá, não sei o quê. Vai. Mas, se a gente parar para pensar, não há essa necessidade. A gente faz muito mais isso para que a pessoa entenda que ela está recebendo do que pela necessidade. Só que eu percebo, às vezes, que se a gente não faz, as pessoas, os próprios imantadores falam, ah, mas a gente não está ajudando, a pessoa não está fazendo. Aí eu já fico muito triste quando eu ouço isso. Porque, na realidade, se a gente sabe que não há necessidade, por isso eu estou firmando isso aqui de novo, não há necessidade. A gente pode ali, mentalizando, fechando os olhos, jogando um duplo etéreo lá e falando assim, o que é jogar um duplo etéreo? É imaginar e por ali e passar pela pessoa. A gente está ajudando do mesmo jeito. Oi?
Desde que
não esteja
falando sobre o assunto, sobre
a questão de... Ah, sim, mas a pessoa sentada tem que ficar quieta e não é falando de futebol, nem da novela e nem do problema político, né? É verdade.
Tem que estar concentrada.
Tem de estar sentada e concentrada, senão não vai funcionar nada, nem o trabalho. Tá certo? Olha, não existe um ritual no divinismo, pois tudo é contra tudo o que aprendemos. Temos de utilizar a inteligência e não castrá-la. Porém, existem técnicas que é bom seguir para atingir o máximo, que são. Seu Oswaldo nos ensinou técnicas. Ele começou a usá-las, a ensinar alguma coisa no cabecismo, e depois ele terminou e concluiu. Lá ainda na época foi muito difícil, as pessoas ainda não conseguiam entender. E hoje os cabecistas de carteirinha continuam não entendendo e a gente conseguiu aprender uma coisa um pouquinho a mais. Cada um tem seu nível, né, gente? Eu não estou falando mal de ninguém, não. Cada um tem seu nível. É importante o candomblé para determinados grupos de pessoas que ainda estão começando, porque ninguém nasce já na espiritualidade já vem para o divinismo. Começa nas primeiras faixas, candomblé, pagelança, aquelas coisas que ainda tem muito contato com a natureza, espíritos muito. Aí vai para uma umbanda, que já é um contato, já deixa de ter aquelas coisas mais pesadas, mas ainda continua com muita idolatria. Aí vai para o kardecismo e aí depois vai para o divinismo. Cada um tem seu nível. E tem de fazer o melhor dentro do seu nível. Não adianta uma pessoa que é tipicamente da Umbanda querer ficar aqui. Se quiser, vai ser muito bem-vindo. Só que ela vai ter de entender que vai ter de trabalhar conforme os nossos preceitos. O preceito da Umbanda é uma coisa, da candomblé é outra, do kardecismo é outra e do divinismo é outra. Então, se está aqui, tem de seguir as nossas regras. Tem de querer dar essa evolução. Um ponto, aqui nós trabalhamos sempre com luz clara. Seu Oswaldo sempre brincava, falou assim, na época dele lá na França não tinha luz elétrica. Então eles usavam candeeiro e vela. Né? Aí aqui usa-se penumbra, se pode usar o máximo de luz. Para quê? A penumbra era usada porque não tinha outra forma de iluminação. Hoje não, hoje nós temos iluminação, vamos usar essa. Se tiver uma iluminação melhor daqui a 100 anos, vamos usar uma melhor. Não tem um limite para isso. As pessoas têm de entender isso. Ali era na condição que estava, por isso que era penumbra. Por isso que era vela, por isso que era aquela luzinha fraca. E hoje não. Tanto, ele só trabalhou como Kardec no Velho Testamento, ele não entrou no Novo, senão a igreja matava ele, de qualquer jeito, mandava alguém chegar lá e, né? Ele só trabalhou como Velho Testamento. O Novo, ele trabalhou só depois que ele entrou no divinismo, que ele veio e começou a trabalhar aqui como Oswaldo Polidor. Porque senão, ia ser muito, aí ia ser demais para que eles recebessem, né? Então, aqui, trabalhamos com energia. aqui, olha, eu escrevi errado. A energia aqui na página 2, na metade. Por favor, alterem. A energia circula da esquerda para a direita. Tá? E aqui está a direita para a esquerda. Por favor, alterem isso. Tá? E assim também é feita a limpeza. A gente corrige, mas às vezes... Tá?
Uma coisa tão óbvia, né, que estava passando. Né?
Não, mas é, foi erro meu, porque eu que digitei e... Aí, começa, né, então a limpeza é feita pelos pretos velhos, pelos índios, pelos caboclos, e é feita coletiva. Então, e a isso, o dirigente vai fazendo a explanação, vai deixando tudo bem harmonizando, as pessoas e o ambiente. Então, quando a gente está fazendo essa... Então, quando a gente está preparando, o dirigente está falando, está preparando toda essa energia. E aí, chegando nesse ponto, né? A gente está aqui, vamos lá, faz tal. Aí, o dirigente sempre explica que a gente não deve cruzar os braços nem pernas. Porque existem técnicas, não é porque a gente não quer. Que como essa energia está circulando, então eu vou recebendo a energia por aqui, ela passa e sai por aqui. Então, essa, quando a gente põe, que eu gosto de colocar quando a gente está fazendo oração, principalmente o desenvolvimento mediúnico que a gente tem com sonhos, que tem menos gente, a gente faz aquela roda. Ou na oração de terça-feira, na oração de quinta-feira, a gente também faz essa roda. E aí a gente vai circulando, e é muito mais fácil. Quando a energia ela vai circulando, eles vão primeiro limpando a gente, e depois eles estão colocando aquilo que a gente está precisando. E é bonito, é evidente ver que depois, sempre que termina o trabalho, tem um monte de cadinhos, né, umas âncoras bem grandes, cheias de ectoplasma e eletromagnetismo. Que esse material é levado, processado de alguma forma e doado a quem precisa, em qualquer parte do planeta. Então, isso é feito sempre, esse trabalho é sempre feito. Né? E, então, a gente, se a gente se cruza, o que que acontece? Eu não estou deixando... Uma posição horrível. As pessoas ficam numa igreja e se fecham. Isso é tudo menos receber alguma bênção. Porque você está se fechando. A gente não tem que se fechar. A gente tem é de estar aberto. Porque aí a gente está recebendo energia. E está trocando energia. Está recebendo e está doando. E é assim que funciona. No kardecismo, o que eles fazem? Eles pegam, colocam as pessoas sentadas numa sala bem na penumbra, bem escuro, e vai. Aí o médium passista vai e dá um passo. Aí vai e dá outro passo. Aí ela veio carregadíssima, porque ela está nervosíssima, por ter uns problemas na casa dela. Aí o médium veio e deu esse passo. Aí ela está ótima. Bom, o passista já não está bem. Aí ele vai e dá o passo. O que que acontece? Existe lei de equidade vibracional. Não sou eu que estou dando o passo para ela, porque eu me descarreguei toda aqui. É ela que vai dar o passo para mim. Eu vou ficar um pouco melhor, ela vai sair pior do que ela entrou. É assim que funciona. Se eu estou dando passo, é isso, essa troca que existe de duas pessoas, é isso que acontece. Quando a gente faz o passe coletivo, como é o que nós fazemos aqui, isso não acontece. Porque a gente está trocando e quem está cuidando de tudo isso é a espiritualidade, sem corpo físico. E essa técnica, quem nos ensinou foi o seu avô. 200 anos atrás era difícil as pessoas entenderem. Hoje ainda é difícil. Poucas pessoas entendem. Eu já ouvi muita gente saindo dos novos trabalhos e falar assim, poxa, mas é muito fraco esse divinismo. Eles não fazem nada, não dão nem um passezinho, falam que é coletivo. Né? E tem muita gente que precisa daquele toque físico, mas aquele toque físico não é bom. Médium passista, vocês podem ver, se vocês têm amigos médios passistas, vocês podem ver que depois de um tempo desse tipo de trabalho, ficam muito doentes. Não é um trabalho muito fácil. É um trabalho de muita perda de energia. Se ele não se cuidar, se ele não tomar os devidos cuidados de alimentação e tudo mais, é complicado. Né? Então, é só técnica. A gente não está fazendo nada, que nós não estamos inventando nada. Nós estamos só fazendo técnicas para facilitar e para melhorar o todo. Né? E, com isso, todos vão receber aquilo que tem o verdadeiro merecimento de receber. Ninguém sai sem o justo merecimento. A outra coisa que a gente deve evitar são roupas muito escuras. Isso não vai atrapalhar trabalho. Veja bem, isso não atrapalha o trabalho espiritual. Mas atrapalha a pessoa que está recebendo. Nós temos chakras nessa região aqui, ó, não é? Então, o cardíaco é um chakra que eles mexem muito na gente. O outro chakra que eles mexem muito é aqui, que é o da terra, né? O ligado, que é quatro dedos abaixo do umbigo. Né? Então, são chakras que eles ajudam muito. Fora aqui que é a ligação divina, aqui que é a incorporação, aqui que é a fala. Quer dizer, nós temos chakras e todos são importantes. Mas aí se a gente vai totalmente de preto, o que, que acontece? A espiritualidade joga 100, a pessoa vai receber 10. Por quê? Porque a cor preta, ela absorve muita coisa. Então fica muito difícil essa troca. O ideal é sempre cores claras. Eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho calça jeans, eu tenho calça preta. Mas o ideal é estar sempre com roupas claras. Mas repetindo, isso não quer dizer que não vai ter trabalho, não é nada disso. Porém, a pessoa que está com aquela roupa não vai receber.
Não sou uma dúvida, Mara, isso é um trabalho espiritual. Não. É. Eventualmente à noite, o preto, o branco, muda.
Não, aí você usa a roupa que você quiser. Aliás, se você vai naquelas, os jovenzinhos que querem numa balada, vão todos de preto, recebe uma carga negativa menor, porque o preto segura. Depois joga essa roupa na lavanderia. Não fogo, mas lave muito bem.
Tinha essa sensação que
é
melhor de preto.
Tá? Pela sim. Você entendeu? Estou falando num trabalho. Porque aqui a gente está trocando energia, a gente está recebendo. É a mesma coisa. A gente vai para um ambiente, assim, para uma floresta, para uma praia. Vamos receber só. Quanto mais clara a roupa, melhor.
E o tecido, você acha que influencia mais?
Não. Influencia muito mais a cor. Tecidos sintéticos são um pouquinho piores. Tá, isso é verdade, eu já via, mas influencia muito mais o tingimento da cor do que outra coisa. Aí as pessoas pegam, ah, eu estou de preto, põe uma blusinha branca em cima. Elas estão enganando a elas mesmas. Não estão enganando a nenhum de nós. Estão enganando a elas mesmas, porque quem faz a limpeza e essa troca é a espiritualidade, não somos nós. Né? Tá? Outra coisa que as pessoas muito jogam, você vê de vez em quando vem com boné. Aí eu vejo que não entra energia nenhuma. Normalmente esses bonés, a parte interna é preta. Não venho, né? Porque, pô, aqui é a ligação, né? É um... Se chaca é a ligação com Deus. Aí você põe, né? Quer usar um bonézinho branco, tudo bem, mas vamos evitar.
tá?
Pô,
que nem os que faziam no judaísmo, fecha a vida, né? Ainda bem que ele falou como é que tá, metade sai, né? Ele tá meio bagunçado o negócio ali, né? É, e é bem escuro, né? É. Bom. Olha, aí vamos aqui. Não usar adereços ou roupas que remetam a outras religiões ou credos. Não utilizamos nenhum tipo de imagem e não precisamos disso para nos ligar ao Pai ou ter ajuda, como exemplo, crucifixo, terço, estrela de Davi, mezuzá, tefilim, guias, estampas, entre outros. Lembrando que o segundo mandamento da lei de Deus, não farás imagens quaisquer para as adorar. A gente vê muitas pessoas cegas beijando santo, imagenzinha, beijando estátua, beijando anelzinho em forma de terço, tercinho, crucifixo. Né? A gente não pode esquecer que o divinismo é contra tudo isso. É contra por quê? Porque Deus é uma... É a essência absoluta. Nenhuma imagem, nada que eu possa desenhar ou fazer, vai fazer jus a ele. Então, para que eu vou fazer alguma coisa que está muito abaixo do que deveria ser? E nós não temos que ficar beijando pau, pedra, anelzinho de padre, sabe, se ajoelhando na frente de... Não é isso. Somos todos iguais e não existe intermediário. Pessoas têm de entender que não existe intermediário entre Deus e nós. O que existe são espíritos mais evoluídos que vêm nos ensinam como os irmãos testificados e nós que estamos aprendendo. Mas não é porque Cristo é um irmão maravilhoso já e que veio nos ensinar e que mostrou tantas coisas e abriu tanto os nossos olhos que nós vamos idolatrar. A idolatria é somente a Deus, a essência divina. Nós temos de tirar isso. Eu vejo algumas pessoas idolatrando Oswaldo Polidoro. Está errado. A gente não idolatra pessoa com rostinho. Quando ele vai fazer parte do todo, que ele já está se fundindo a Deus, ele é a essência absoluta. Eu vou idolatrar Deus, não um rosto, porque existe trilhões de rostos junto com o dele lá. Então, se eu chamar de um só, eu estou sendo muito aquém de qualquer coisa. E ele chegou a falar várias e várias vezes. Eu coloquei o nome de divinismo porque eu não quero polidorismo. E eu já ouvi muito polidorista por aí. Então, é importante a gente ficar nesse pé e entender direitinho o que é isso. Né? Idolatria é a Deus. É o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus. E é só Ele. E Ele não tem cara, Ele não tem roupa, Ele não tem nada. Ele está dentro de cada um de nós e está, todo o universo está dentro dele. Então, como sendo essa essência absoluta, o nosso amor incondicional é a Ele. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós vamos chegar a Ele. Temos de respeitar esses irmãos melhores, que já estão mais evoluídos do que a gente? Claro. Poxa vida, o que Jesus vê? Ele vê exemplificar como fazer os 10 mandamentos. Quantas encarnações, 35 encarnações do Oswaldo, que veio nos ensinar. Nós temos de amá-lo, temos de respeitá-lo, claro, mas não idolatrá-lo. Senão a gente vai criar um daqui 100 anos, vai ter outra religião. E aí eles voltam de novo para explicar e vai ter essa, vai ter o catecismo e vai ter a nova. Aí o divinista vai falar que aquilo está errado. A gente não pode. Daqui a pouco vai chegar Jesus para ensinar mais coisa. E eu te garanto que vai ter muito divinista que não vai aceitar. Nós temos de abrir as nossas cabeças. Isso vai ser. Então isso é importante. Hã? Então isso é muito importante, gente. Esses conceitos nós temos de colocar bem dentro de nós para a gente não cair na tentação. Porque é muito fácil. A idolatria de uma carinha é muito mais fácil, né? Do que você tentar entender a essência de tudo, né? E nós, como seres humanos, temos a tendência a ir pelo caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil não é o caminho certo. O caminho certo é consciência, inteligência, com coração e amorosidade. É fácil? Não é. É muito difícil nos dias de hoje. Mas é isso que nós temos que fazer. Então, essa parte de adereço, às vezes eu pego pesado. Outro dia veio uma moça, ah, eu sou divinista. Eu falei, mas divinista não usa crucifixo, muito menos terço. Estava um terção, pessoal. Ela se sentiu extremamente ofendida. Virou as costas e foi embora. Porque eu mexi no íntimo dela, que aquilo era importante. E já vi muita gente que frequenta trabalho, que depois passa na frente da igreja, faz sinalzinho da cruz, beija a Bíblia, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu sei que todos nós tivemos aí, por mais de 2000 anos, nós somos bombardeados com essas informações erradas, sendo de respeitar o rabino, o padre, o imã, quem quer que seja, porque nunca a gente entendeu que o caminho é nós e o Pai, a gente não precisa de intermediário. Então isso é difícil, a gente andar sem muleta, mas é isso que nós temos de aprender, andar sem muleta. Tá? A mesma forma, a gente não acende velas, incenso com o intuito de limpar o ambiente ou pedir, ah, eu vou iluminar espírito. Se eu quero iluminar espírito, eu vou lá fora ao meio-dia, céu a pino, sol a pino, né, o máximo de luz, e faço uma oração e peço a Deus que o espírito seja iluminado. Agora, se eu acender uma velinha, que espírito que vai vir? Como se eu dou a palavra, espírito é. Porque que não aguenta ver uma luz. Uma velinha é um negócio. A gente não tem que acender vela, incenso. Se você quer para preparar um ambiente, um jantar romântico, ninguém está falando que está errado. Mas para iluminar, para perfumar o ambiente. Agora, se você vai acender e jogar lá uma vibração para que é para iluminar espírito, que é para limpar o ambiente, você está baixando o ambiente. Porque espíritos ligados a essa materialidade que vão estar lá. Se vocês querem limpar o ambiente de vocês, façam uma boa oração em voz alta. Se liguem com Deus e façam uma boa oração em voz alta. É isso que faz. Sempre. Ah, aquilo que eu já tinha falado, devemos evitar gestos mecânicos para juntar as mãos para orar e tudo mais. E a gente sempre pede, também é que eu coloquei dos celulares, né? Que também é importante sempre deixar desligado, né? Que não é uma coisa interessante. Aí nós colocamos aqui informações importantes. A gente tem de entender, é como eu já falei desde o começo, a gente não faz nada sozinho.
Você tem que deixar muito
para
mim?
Dou. Ninguém faz nada sozinho. Você está no final da página 2. Por isso que se chama oração em conjunto. Nós somos uma bateria junto. Sozinhos somos um grãozinho de areia. Juntos somos um oceano. E juntos nós fazemos a diferença. A gente deve orar em casa, porque é isso aqui no final da segunda página. Nós devemos orar em casa? Devemos. Fazer a nossa oração em conjunto, como os kardecistas chamam o evangelho no lar. Se quiser fazer oração, eu às vezes eu sinto necessidade, eu abro o livro, começo a ler. Né? Isso é bom, a gente manter o nosso ambiente bonito, a gente faz o nosso trabalho. Mas é importantíssimo, pelo menos uma vez por semana, participar de uma oração em conjunto. Eu sei que as pessoas, eu sinto necessidade mais de uma vez por semana. Mas Eu sei que as pessoas têm, às vezes, corridas, não dá, está trabalhando e tudo mais. Mas pelo menos uma vez por semana, uma oração em conjunto, aquela oração que você fica sentado, que você deixa a espiritualidade te limpar, que você participa de todos os pedidos. Porque os pedidos, eles são feitos em voz alta, vocês percebem. Aqui a gente não tem a individualidade. Por que isso? Porque aquilo que serviu para falar para um, vai servir para todos. E é importante, vocês podem perceber. Quando um fala, pode ser que eu entendi para mim, e foi diferente do entendimento do filho da Simone. Mas foi o entendimento, aquilo serviu para ela, serviu para a Débora, serviu para a Carol, serve para todo mundo.
Mas eu queria falar um pouquinho nessa parte de ritual. Uma banheirinha com o sal grosso limpo, a minha asma.
Como?
Ah, assim, quando você faz um banho, dá um pouco de sal grosso na banheira e tal, toma um banho para relaxar o ponto, lógico, porque a sua vibração fica mais calma.
Não há necessidade.
Talvez.
Você pode simplesmente pôr a água e mentalizar que toda energia... Foi bom pedir a pergunta. Que toda energia que você está precisando seja colocada lá. E vem a limpeza. Muitas vezes a gente colocava aqui a água com sal grosso, né? Acabou o sal grosso. Aí vamos mentalizar, vamos jogar energia. E é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Tem pessoas que às vezes vêm para cá a primeira vez e não entendem isso. Aí a gente fala, põe um pouquinho de sal grosso lá, faz uma limpeza. Na medida que elas vão evoluindo, vão entendendo melhor, elas vão percebendo que não precisa. É a mesma coisa, eu já ouvi muito, não, toma banho de rosa, rosa vermelha, rosa branca, cravo e assim por diante. Gente, não há essa necessidade. Não tem. Se a gente já fluidificou a água da caixa, que a gente faz direto, isso. A gente, a hora que vai tomar banho, eu sempre peço, eu primeiro tomo meu banho. Aí, rapidinho, porque a gente está fora, tem que economizar água de verdade, né?
E luz
também. Aí, eu peço, na última, no enxágue, eu falo assim, Deus, que tudo aquilo que eu esteja precisando, seja colocado. Gente, normalmente eu dou uma tremidinha nessa hora, né? Você sente a energia vindo, você sente. Então você não precisa de nada, nada material. E se eu não tivesse dinheiro para comprar o sal grosso? Se eu não tivesse dinheiro para comprar as rosas, as pétalas? Você entende? Então não funciona isso. Deus não exige nada material. Nós temos de entender isso. E a gente ainda não entende. A gente patina nisso. Mas não há necessidade de nada material. Nada versus nada. Uma aguinha, existe a água, tá? Mas também se estiver faltando, a gente se ligar a Deus na frente, lá entrando um solzinho, a gente também faz uma bela limpeza. Não tem água? Vai no sol, entendeu? Não tem sol? Vai na lua, entendeu?
Faz oração.
Faz oração e pronto. Entendeu? É assim que funciona. A espiritualidade ajuda aqueles que precisam e que fazem a boa ligação. Acabou. Não é, sabe, a gente tem de tirar todos esses conceitos e preconceitos que a gente tem. Porque não é, sabe? Eu também tenho. A gente vem aqui, a gente recebeu muito chumbo grosso por mais de 2000 anos. Não, você tem de fazer isso, você tem de rezar assim, você tem de fazer aquilo, você tem de beijar anelzinho, você tem de fazer isso. Tem de tirar isso. A gente não vai tirar isso da noite para o dia. Mas a gente tem que começar de algum lugar. É tomada de consciência. E é isso que a gente está tentando fazer. Né? Olha, eu acho que o mês que vem vocês vão ter que voltar, hein?
Não tem problema,
voltou.
Não,
tá? Eu vou mais um pouquinho, mas aí depois eu vou deixar um tempo para a gente conversar um pouquinho, que é importante, tá? Existem vários tipos de mediunidade no trabalho, né? E alguns médios possuem mais do que uma mediunidade. E muitas vezes a gente chega na casa e não veio muitos videntes que vêm,
Aí o que que acontece? A espiritualidade usa aquele que está mais abertinho para alguma coisa e faz. Poxa, fulano falou demais esse dia, ele nunca fala, o outro. Por quê? Porque a espiritualidade atua, se ela tem de fato alguma informação para tal pessoa, ela vai pegar aquele que está mais aberto, passar a informação para a pessoa entender. Isso é importante. E aí aquela pessoa que abriu a boca tem de entender que ela tem aquela mediunidade, ela tem de começar a fazer por merecer e trabalhar para poder desenvolver, porque ela tem a capacidade. Né? Então, nós temos várias mediunidades que a gente tem de atuar. Eu diria que como o trabalho é extremamente dinâmico, porque o trabalho divinista em uma hora e meia, o que a gente faz não é brincadeira. Ele é muito dinâmico. Né? Então, uma hora é um que está falando, outra hora é outro que está sustentando, outra hora é outro que está jogando energia, que está imantando, e assim por diante. Então, essa volta toda, esse trabalho, muito rápido, a gente não pode perder o foco, a ligação com Deus. Porque se a gente está bem ligado, a gente vai atuar conforme que eles estão precisando naquele momento. Né? E é importante lembrar que às vezes você fala assim, ai, não tem nenhum vidente na casa. Poxa vida, a pessoa veio e não recebeu nenhuma informação. Aquilo que ela tiver merecimento de receber, não é porque um não falou que ela não vai receber. Ela vai receber. Ela só não ouviu. Talvez porque ela não tivesse o merecimento naquele momento ou estivesse preparada para receber. Ela tinha de primeiro escutar algumas coisas no geral para depois ser falado dela. Porque às vezes as pessoas querem, mas elas não estão preparadas para ouvir. E aí elas vão espanar. Então, antes que isso aconteça, a gente só vai aguçar a curiosidade dela para fazer ela vir para outra vez e vir. Espiritualidade sabe o que faz. Né? Então, no comecinho da página 3, nós temos aí o dirigente, o sustentador, o vidente, o incorporador, o desenvolvedor de mediunidade e o clarividente. Nós tentamos usar a inteligência o tempo todo. É isso que é. Então a gente não usa mediunidade passiva. Se eu uso algo. A gente não usa mediunidade passiva. De qualquer forma. A gente usa mediunidade ativa. Então, a incorporação ela é ativa. A pessoa nunca perde o controle dela. E só vê incorporação quando é para passar alguma mensagem coletiva para algum espírito, de algum espírito mais evoluído. Que ele vai ensinar alguma coisa coletiva. Não se incorpora para trabalhar com uma única pessoa, para falar da Mieco, por exemplo. E também não se incorpora para dirigir trabalho. Seu Oswaldo nunca aceitou isso. Nós estamos no divinismo, é inteligência ao máximo. Eu sei que tem gente que está querendo voltar para a incorporação. Não volte. Porque depois vai responder lá do outro lado. E é feio. É muito fácil. Eu já estou no degrau 10 e volto para o 3. E aí? Vou ficar na minha zona de conforto. Claro, incorporado foi ele que falou, não fui eu, o problema dele. Não, a gente tem de assumir responsabilidade. Porque aquilo que eu falo, eu tenho de assumir. Senão, como é que fica? Mesma coisa, a psicografia. A psicografia, ele passa a informação e você escreve. Qual o problema?
Mas está consciente?
Mas está consciente. Ele passa a informação e você escreve.
Mas a incorporação também, o próprio médico também, mas não é
evoluir. Ele evolui.
Aprimora.
Ele aprimora e fala assim, quantas vezes você incorporava?
Aí
eu falava, manda ele te falar e você fala. Às vezes até você fala, ela vem, chega perto, aí ela sai, mas você não perde mais a consciência. Entendeu? É assim que tem que funcionar. A gente também não é do dia para a noite, a gente sempre fez uma coisa para mudar, a gente tem, mas a gente tem que querer. Tem que sair da nossa zona de conforto.
E as pessoas muitas vezes não querem. Que é o que é mais fácil. Eu já sei, eu já aprendi, eu já fiz. Para que eu vou fazer diferente? Eu sei fazer isso. Exatamente. E é isso que nós temos de entender. Né? E quando a gente está consciente e os nossos guias e aqueles que estão trabalhando com a gente também estão conscientes, nós estamos evoluindo mutuamente. A gente está aprendendo, está trabalhando junto, está evoluindo, ele está me ensinando, eu estou ensinando, e os dois estão ensinando as outras pessoas, e as outras pessoas estão passando para a gente, porque é troca. É via de mão dupla, vai e vem. Né? E isso é importante. Então, na realidade, aqui eu até coloquei que a gente não quer ser melhor do que ninguém, é que a gente só está seguindo o curso da evolução do aprendizado, que isso é importante. Né? Aí, nós também evitamos a clarividência.
Por quê?
Porque as pessoas, para usar a clarividência, quer ver com clareza, interpretar a vidência de algumas pessoas, ela tem de estar muito bem. Ela tem de estar. O ambiente tem de estar perfeito, muito bem sustentado, e a pessoa também tem de estar muito bem.
Então, não seja clarividência.
É ver com clareza. É, por exemplo, eu falei que essa maçã é verde. Aí o clarividente vai falar, essa maçã é verde porque é isso, isso e aquilo. Entendeu?
Então,
não é.
Que o outro vê e você explica.
Exatamente. Você interpreta a vidência. A interpreta
a informação espiritual.
Exatamente.
Não da sua do dogma,
do exatamente.
De
exatamente. E essa interpretação, às vezes, gera confusão. E pode errar. Eu já errei. Tá? Não vou falar eu já errei. Eu tenho clarividência em alguns momentos, eu sei direitinho, mas a gente é muito complicado. Muito complicado por quê? Porque a gente está num ambiente, por melhor que esteja, às vezes dá a própria pessoa e você acaba interpretando errado. E aí você pode pôr tudo a perder. Então é muito mais fácil você falar, eu estou vendo isso, isso, isso e isso. Ponto. Aí o outro fala, não, mas o que ela viu quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não. Vamos evitar isso. Todas as coisas.
Porque às vezes alguém está tendo uma vidência e a gente acaba acompanhando.
É.
Né? A gente vê junto.
Exato.
Né?
Mas aí é sua vidência. Sim, é ver. Você okay. Viu. Então você vai, por exemplo, eu vi que a maçã é verde, mas o tronco era podre. Mas eu não falei do tronco. Aí você fala, não, mas o tronco está podre, ela precisa melhorar, piriri. Pronto. Você entendeu? Agora, você começar a explicar o porquê, dizer por que ela tem de melhorar, o que, que aconteceu, interpretar tudo aquilo, aí é complicado.
Mas no curso de desenvolvimento, quando você fala, aí é diferente. Aí, e o que você está falando... É clarividência.
Só que na realidade ali, o que que acontece? A espiritualidade está me passando as informações corretas para educar as pessoas, para ensinar.
Porque alguém fala, tem gente que está com medo de falar e fala assim, eu vi não sei o que, aí você fala, você viu isso.
Exato. Mas aí é uma que eu sigo a evidência da pessoa.
Mas é o trabalho específico naquilo.
Tá? Porque na realidade o que acontece? Cada um tem um tipo de mediunidade. Eu tenho uma mediunidade que eu acompanho a mediunidade das pessoas. Então eu acompanho para que isso? É para desenvolver mediunidade. A partir do momento que a pessoa anda sozinha, eu nem acompanho mais, nem olho mais. Me preocupo com outras que me estão vendo. Né? Mas, então, no trabalho de desenvolvimento mediúnico, é minha função explicar e acompanhar. Pô, você viu isso? Por que você não está falando? Você viu aquilo? Eu posso até dar uma interpretação em algumas coisas. Mas são pessoas que estão aqui. Agora, a pessoa que chega a primeira vez, se você não conhece o histórico, é muito complicado. É muito complicado.
Mara, Você pulou um ponto aqui, mas eu queria saber. Porque eu queria, a gente conversa depois.
Qual?
Desenvolver outros mediunidades, é um específico ou outro quase?
Não, então é isso. É essa mediunidade que eu tenho, que é de desenvolver mediunidade nas pessoas.
Outra coisa, não do conjunto de mediunidades.
Não. Desenvolver a mediunidade das pessoas, não outras mediunidades. Tá? Eu só não coloquei porque ela estava falando, entendeu? De qualquer forma, todos os médios, o vidente, o sustentador, o dirigente, todos os médios têm de estar muito ligados no trabalho. Né? Quando a gente fala, deixe os seus problemas do lado de fora, é para deixar mesmo. É importante. Porque quanto mais ele estiver ligado, mais ele vai captar as informações e passar corretamente. Gente, errar, todo mundo erra. Tá? Ver uma mediunidade errada, passar uma informação errada, passa. Só que aí o outro tem que estar lá e passar. Não tem de se milindrar, ficar com medo de passar, a não passar, e aí a pessoa sair com o conceito errado. Não pode. Tem de ir, sair com o conceito certo. Tá? Nós não somos perfeitos, mas nós temos que tentar fazer o nosso melhor. Isso é importante. Aí, aí eu começo aqui. Ao abrir uma oração, o dirigente tem que ligar com Deus e pedir para todos os participantes o façam. É importantíssimo o dirigente, sabe, guiar as pessoas nisso. Então vamos todos nos ligar com Deus. Vamos nos ligar com os nossos irmãos crucificados. Vamos nos ligar com as correntes trabalhadoras daqui. Socorrista, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, mensageria divina, nossos guias, entes queridos. Por que que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo todo mundo andar junto. É aquele caminho que todos vão andando, todos juntos. Você está guiando as pessoas para o mesmo objetivo. Por isso que é bom, mesmo que não tenha gente nova, ir, porque aí todos, porque senão uma hora um está pensando uma coisa, está pensando outra, não. A gente tem de guiar para todos pensarem na mesma coisa. Né? E aí a gente consegue aquela explosão de energia, aquela coisa maravilhosa. Aí o dirigente, como eu já disse, vai fazer a oração para equalizar o ambiente, né? Que a abertura não deve passar de 15 minutos, é importante. A gente não pode se empolgar. A gente adora se empolgar, né? Então, a gente não pode. Abertura no máximo 15 minutos, né? Oi? Então, que é um tempo bom, porque a espiritualidade limpa, já harmonizou o ambiente, já preparou tudo, aí os videntes vão falar, os médios vão falar o que sentiram, né? Os sustentadores vão conseguir já se preparar e já fazer toda, colocar lá a sustentação, todas as estacas no chão, né?
Maria, posso...
Claro.
Você estava falando sobre linguajar. Você falou que uma coisa que é muito difícil, que as pessoas dizem, a gente sempre escuta a mesma coisa com outras palavras. É muito difícil mudar algumas palavras. Por mais que você encontre palavras que são sinônimas, significam outra coisa dentro do contexto. A gente tem que seguir o Evangelho, não é isso? O Evangelho eterno, que é escrito da doutrina, né? Dos seus valdos, dos livros. Então, praticamente, fica, é aquilo, né? Porque também, às vezes, estou falando isso, às vezes dá dificuldade, porque uma coisa que você lê, que você vai fazer uma primeira palavra, uma coisa, não tem como lidar, é complicado. Você acaba falando coisas que mudam o significado final da frase.
É, aí você tem que tomar cuidado, você não pode mudar.
Isso é importante também, né? A gente tem que entender também se os conceitos estão lá, os pontos. Anjos, mensageria divina. O que é mensageria divina? São os anjos, né? Porque tem vários, tem gente
Se você for procurar no cenário, se for procurar em outros lugares, em outras, digamos assim, religiões, ou sei lá, ou pensamentos, filosofias, tem vários nomes, mas
é, não,
aqui...
Não. Mensageria é divina não é anjo.
Não, eu sei, mas tipo, mensageria divina são aquilo que faz a...
A arcação, né? E os planos, exatamente.
Aí, outra coisa também, vou supor. É, somos todos, vou pensar uma coisa, que assim, somos todos filhos de Deus.
Certo? Sem exceção.
Qualquer espírito, antes de cristificar, até cristificar, é filho de Deus.
Até depois de cristificar.
São Maria, é, Jesus Maria,
não é mãe.
Não é nossa mãe.
Claro que não,
é nossa irmã.
Nossa irmã. Tá. Todos são nossos
era
irmãos.
Não era minha dúvida, assim, eu achei que era isso, mas eu falei que era
isso. É que ela representa no planeta Terra o amor incondicional, aquele que tudo dá e nada quer em troca. Né? Que seria o verdadeiro amor de mãe. Sem aqui, que as mães aqui hoje na Terra falam, ah, meu filho pode tudo, né? Então tá errado. Mas aquele amor incondicional, é isso que ela representa.
Mas ela pode ser chamada de grande mãe Maria?
Ó, o seu Zóio chamava. Uhum. Seu Zóio chamava de grande mãe Maria.
Mas não como mãe, não no sentido de mãe.
Respeito. Porque todos são irmãos, Jesus, até Jesus é irmão.
É. Exatamente.
É difícil até, né?
É, tem pessoas, às vezes, que tem já e a mãe, não sei o quê.
É, não tem mais intimidade.
É, né? Mas é que as pessoas, às vezes, você chama de mãe, as pessoas já interpretam que é a mãe de Deus. É, que seja. Tem um aí que adora. Coloca Jesus como Deus e Maria como a mãe de Deus. Aí já fica complicado. Aí você tem que explicar que não pode. Entendeu?
E quem é contemporâneo de Campo?
É. Peraí, tu.
Sobre a questão de tempo, 15 minutos, 10 minutos.
Pode falar, só vou pegando a água que eu
te ouvi. Fala. Eu vejo que o mais importante não é nem o tempo, porque às vezes o mais importante é que o ambiente já esteja preparado para a continuidade do trabalho, mais do que o tempo. Se eu sinto, às vezes, que o ambiente não está pronto ainda nos 10, 15 minutos que eu. De abertura, eu faço mais uma oração, eu fico um pouco. Mas porque o meu principal objetivo não é. É o tempo, claro, tem horário, mas eu procuro sempre que o mesmo.
Não, está certo isso, eu não estou dizendo que seja errado o que você está falando. Porém, a gente tem de ver que às vezes o ambiente está bom e a gente continua.
Assim.
A gente tem que tomar cuidado. Se em 10 minutos já está bom, mas normalmente em 15 minutos, gente, já deu o que já devia dar. Né? O problema é que às vezes, depois você está limpando, chega
isso,
aquele bando de gente, aí você fica fazendo uma oração.
Aí, de novo, tem que fazer aí, 10 pessoas.
É, aí.
Por isso que é importante chegar 10, 15 minutos antes, 15 minutos, tentar se concentrar. Né?
É, uma outra coisa que a gente não precisa ler os 10 mandamentos em toda a oração, mas a gente sempre tem que remeter a ele. Ou seja, falar que a base da doutrina é a vivência dos 10 mandamentos conforme Jesus exemplificou. Que é verdade, a gente não tem muito esse... É, né? Então, e às vezes, eu algumas vezes pedi, não, vamos todos ler em voz alta os 10 mandamentos. Às vezes o senhor fala, não, eu vou ler um item e vocês mentalizem. Né? O Iro sempre na abertura lê os 10 mandamentos. É importante, não é que não seja, é importantíssimo. Só que a gente tem de entender que a gente não tem que fazer isso como uma idolatria, ou como blá blá, que às vezes eu vejo e as pessoas estão blá 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 blá. Aí não funciona. A gente tem de interiorizar aquela informação. É isso que é importante. Que a gente só vai mudar o comportamento a hora que a gente perceber que a gente está errando. Que a gente tem que falar que tem que sair do automático. A gente tem que fazer as mesmas coisas, Tem que parar. Tem que sair do automático. Tem que começar a parar e pensar. Mas não, peraí, né? Eu estou fazendo certo? Está dentro dos parâmetros dos 10 mandamentos? Está conforme Jesus exemplificou? Eu estou cuidando do meu corpo? Eu estou cuidando da minha mente. Eu estou cuidando do meu espírito. Né? São tudo coisas que a gente tem que entender, que a gente tem de trabalhar. Então, é importantíssimo as leis. Mas a gente tem de entender o que significa isso e por que, que a gente está falando isso. A gente não está falando isso para por falar ou para todo mundo simplesmente recitar. A gente está falando que é para o que está entrando lá fora entrar aqui dentro de cada um. Né? Fala.
Na sustentação, Mara, tem uma dúvida até hoje. Aquela dormidinha que limpar e deu sono ou é sono, ou as duas?
Depende, cada caso é um caso. Às vezes você chega cansado, esgotado, você nem limpou. Você dormiu e te limparam. Às vezes você sai para algum trabalho, ou às vezes para um aprendizado. Ou às vezes você limpou e foi lá descansar. Entendeu? Cada dia que chega são histórias diferentes. Entendeu?
Às vezes eventualmente numa mesa assim, é até constrangedor ficar batendo cabeça.
Já não roncaram tanto daqui dentro dessa sala?
A você entra num certo
mundo. Gente, eu vou parar agora, porque por causa eu vou atender algumas perguntas e a gente faz o fechamento. Fala.
Por exemplo, eu sei que eu sou sustentador.
Você é sustentador.
Tá, eu não sei como que se o meu procedimento como mentalista é o mais correto ou não.
Não, você faz uma sustentação muito linda.
Ele quer saber o que faz um sustentador e como fazer.
Esse você vê que está escrito aqui, eu coloquei. O sustentador, ele pega, é como se ele fosse a viga mestra da construção. Os pilares da construção para segurar. Então você tem de colocar eles, fincar eles no chão, bem fundo, dependendo do tipo de solo, para aí, não é isso que você faz como engenheiro? E na realidade é isso que a gente faz quando a gente está aqui. Então, às vezes, o ambiente está muito carregado. O sustentador vai, ele coloca as vigas dele na subcrosta. Ele faz que nem se fosse uma árvore, vai pondo um monte dos caules, das raízes, estão jogando lá para baixo.
É uma linguagem muito profunda com Deus.
Exatamente. Aí ele coloca e forma um tipo de um tablado. E aí nós estamos em cima. E a cabeça dele, isso é a parte... E a cabeça do sustentador fica lá em cima. Ele faz a âncora aonde o dirigente se ligou. Até indifere se o dirigente se ligou lá em céus maravilhosos ou no terceiro céu. Mas o importante é o dirigente se ligar num bom ponto, ele é um ponto de sustentação dele, e o sustentador vai lá e se une. Então eles formam tipo de uma cúpula de energia. Né? E é isso que faz. Aí fala assim, é importante, eu já vi isso. Olha, cada sustentador fica num pontinho da sala, porque aí a gente equaliza. Não tem nada a ver, pode ficar onde ele quiser. Eu só não gosto que dois videntes fiquem um do lado do outro, porque vidente gosta de viajar e não sustenta nada. Vidente não é sustentador. Eu sempre falo, sem sustentador o trabalho não funciona. Sem vidente funciona maravilhosamente bem. Né? Vidente é pezinho de asinha, assim, né? Então aí o que acontece? Os dois vão, vem o pedido lá da subcrosta, os dois descem e ficam um buraco. Coitado, haja sustentador ali para poder segurar aquele buraco. Né? Então o melhor é sempre um vidente e um que sustenta um pouquinho. Vidente e sustentador.
Mas
e aí
o cabeça do lado parece, não sei, parece que não
é mais. Ah, sim, é uma delícia.
O Marcelo Fábio, que é o Jota, o Alex,
o Zé.
O Zé, do lado, sim. Dá pra ir e vai, né?
Vai embora.
Do lado de quem tem que ir, aí já
entendeu? Por isso que a gente é tão técnica, gente. Né? É importante a gente
ter. Não,
não é. Eles vêm com as informações melhores. Né?
É a mesma coisa, você põe numa mesa. E aí você coloca as pessoas para entrar na mesa no cantinho. A ponta da mesa é onde recebe as primeiras energias. Você vai colocar gente lá que você não sabe como chegou, qual é a carga negativa que está, você vai me pôr na ponta? Ou você vai colocar para dois videntes pôr a mão, você tem que pôr dois bons sustentadores no meio de uma mesa para você colocar as mãos. Não é? Eu sempre formei, quando eu trabalhava com mesa, eu sempre formei mesa. As pessoas ficavam muito presas da vida comigo. Mas para mim não tem nada. Eu quero, vai pôr as pessoas que eu acho que tem de pôr no lugar certo e chave. Assim o trabalho sai maravilhoso, todo mundo sai ótimo. Né? Porque a gente tem que saber se é um dirigente, o dirigente tem que saber o que ele está fazendo. Né? Ele tem que preparar o ambiente corretamente. Né? Perguntas que já são 10 para as 10. Gente, a próxima nós vamos ter de continuar. Vocês podem vir? Perguntas?
No São Paulo, eles têm curado chamar as pessoas bem a primeira vez e colocar as mãos das pessoas na volta.
No
ombro do médico. Eu confesso que normalmente eu tenho do lado de lá. E agora poucas vezes depois de cheio de estar lotado, a gente está aqui. Foi perfeito.
Mas você não é. Mas veja, você não é sustentadora.
Não, mas eu faço esse papel também. Mas o fato é que quando a pessoa vem de energia, assim, a gente pega, né?
É. Mas por isso que se é a pessoa adequada, ele vai saber rodar isso na roda, na mesa, e não vai acontecer nada.
Tem que fazer um outro trabalho que é fazer isso para energia.
Mas baixo, quem tem mediunidade para isso faz naturalmente, não tem que se perder com isso. Você tem a vidência, trabalha com a vidência, deixa o sustentador ser sustentador. Entendeu?
É que às vezes esse negócio é tão para baixo que a gente tem que fazer o tudo, entendeu? Mas ok. Mas é.
É, mas aí depois você limpa, né? Aí você faz o terminal do trabalho. Pergunta.
A pasta vai ser também na terça de desenvolvimento ou vai ser no dia de palestra?
Não, a palestra própria é a Débora. E as duas temos é a Débora. Então a gente faz um desenvolvimento. Você não deixa de ter um desenvolvimento isso, né, gente?
19.
Quem tem aqui 19?
Não.
Na última
terça do mês que vem. Tá? Que é agosto, não sei que dia que vai ser. Eu
vou te falar, já.
Vê pra mim? Eu sou.
Agosto, dia 25. É a última terça-feira de agosto, é dia 25.
25. Então, dia 25 de agosto, a gente vai continuar esse assunto. Tá bom? Bom, então, gente, vamos todos fechar os olhos, vamos nos ligar a Deus. Vamos todos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos agradecer a imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, aos nossos guias, nossos amigos. Vamos agradecer a imensa legião de pretos velhos. Eu já falei índios, hindus e caboclos, né? Então, a corrente socorrista, a corrente médica, mensageria divina. Aos nossos irmãos cristificados. Vamos a uma rodada de mediunidade? Lilian?
É, a conversa de Deus e de Jesus. Muito forte por Deus aqui. E um pouquinho mais afastado, mas tipo assim, uma energia de amor muito, muito gostosa, muito satisfeito. E eu vi que as Marias
ela tem uma, é como se fosse uma corda de flores, não sei como chama isso, e elas vão assim passando entre a gente, é, fazendo tipo, nossa, é, encarnados, desencarnados, e depois explodiu assim várias luzes violetas, foi muito bonito, graças a Deus.
Lu? Choca?
Com a graça de Deus, eu senti no trabalho todo, muito bem, graças a Deus.
Vamos, Lu?
Com a graça de Deus, um trabalho belíssimo. Eu vejo muitos espíritos, muitos desencarnados que aprenderam inúmeras faixas, para cima inclusive. Vejo muito do conhecimento daqui, interessante, foi armazenado como luz em vários potinhos. Todo esse conhecimento foi armazenado em luzes e em várias cores, em vários potinhos. E eles estão guardando em prateleiras e eles falam que vão abrir esses potinhos para várias pessoas, para vários espíritos, quando for necessário. Vejo muita luz vindo do alto, mas bem alto mesmo, uma luz muito branca que se espalha sobre nós e depois desce para a crosta. Muito bonito, graças a Deus.
Graças a Deus, eu vi uma luz amarela bem clara também caindo sobre nós. Eu vi uma pessoa movimentando assim um vento no deserto, fazendo uma grande limpeza. Graças a Deus.
Wilson?
Graças a Deus, muita paz, harmonia e essa luz branca muito, muito intensa. Graças a Deus.
Graças a Deus, muita energia.
Graças a Deus.
Nesse cantinho mais alguém, Simone?
Não, muita energia laranja e no final do que você foi dito, teve uma entidade que pediu que nossa presença nos libertássemos dos nossos vícios físicos. Graças a Deus.
Semana que na próxima nós vamos falar inclusive dos vícios que vocês lerem, está escrito isso aqui nas folhas, então vai falar dos vícios também. Muito bom. Continuando, Regina.
Com a graça de Deus, muita energia e intensidade da luz branca, graças a Deus. Com a graça de Deus, eu também vejo uma luz branca vindo do céu, penetrando por nuvens, iluminando o ambiente. Graças a Deus.
Eu sinto a presença de vários espíritos, alguns com umas pranchetas na mão, que já ficam pela fisionomia muito alegre. Graças a Deus.
Aqui no final, aqui atrás, já está o Silvio.
Dessa vez eu consigo observar muita energia amarela, quase do ar, envolvendo as coisas no ambiente. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Uma graça de Deus, eu pude acompanhar durante a palestra os nossos amigos da Clara, de Jones também, de Nero, andando entre nós, muitos desencarnados sentados aqui no meio de nós, e eles anotando muito pedido, eles vendo muitos pensamentos, eles tentando compreender as nossas conclusões, as nossas dúvidas, e juntos fazendo essa limpeza. E agora, mais ao final, eu posso ver tanta ligação com o plano superior, quanto dois grandes anjos que ajudam na sustentação desse trabalho, inclusive a mim, com uma energia muito brilhante. E eu vejo novamente o seu Oswaldo sorrindo, graças a Deus.
Isso.
Graças a Deus, muita paz e um sol muito grande.
Pablo.
Graças a Deus, ouvi muitos médicos também, questionando um padrão mais elevado aí. E eles explicando que a espiritualidade, né, a mediunidade, não deixa de ser uma ciência também. E essas crianças que estavam aí desde o começo receberam muito. E muitas pessoas, conforme foram ouvindo, foram mudando aí seus conceitos, reavaliando muita coisa. E essas mesmas pessoas iam se auto-transformando. O que foi muito bonito de acompanhar, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu não vi nada.
Graças a Deus, eu vi diversas arquibancadas, o pessoal fazendo prova, eu vi uma nuvem branca entrando na maioria da cabeça dos filhos, que ficaram brancos todos, e vi você recebendo uma caixa com muita luz. Né?
Aqui atrás, atrás do Alex, está alguém, a Margarete. Mais alguém aqui nesse pedacinho? Eu ia te dar bronca na primeira e agora, porque teve muito mais coisa, mas como por causa do tardar da hora, mas né? Fica para vocês.
Eu percebia que era como de fato um auditório e era um elo em andar. Eu não sei se isso tem a ver com
é o Coliseu mesmo, é tipo um Coliseu.
Tem uma coisa que.
Não, não é o Coliseu daquele, até
é um vestido, né? E o que ela falou, eu via que as Marias corriam, parecia uns doitinhos que elas faziam entre as pessoas, e eu não tinha entendido direito como ela falou. Que ela viu como flor, né? Mas eu acho que era uma troca de energia que elas estavam fazendo e como se fosse unindo, né? Equalizando. E fica muito claro uma coisa de, em alguns momentos, oscila a energia. E a gente percebe que, às vezes, a cabeça, se for da coisa do médium, ela oscila, então é a coisa do próprio cliente também ter que aprender a se sustentar, porque uma hora e meia de trabalho não são 24 horas, né? Mas é uma coisa, talvez, para começar a aprender a usar isso de uma forma equilibrada, né? Ajudando, inclusive, na sustentação, porque não é fácil você ficar segurando pipa, né? É complicado.
E é exatamente isso que eles fazem. E aí todo mundo fica dando uma... Oh, vidente, maravilha! Mas todo mundo atrás do vidente, o coitado sustentador, ele sai lá carregado. Assim. Só elogia o vidente, mas quem faz o trabalho mesmo são eles, certo? Você falou.
Eu sinto que
mexeram
muito aqui.
Muito.
Eu sinto que eu queria relatar duas experiências aqui do lado do nosso amigo, que vai em encontro com o que você falou. A mesma pessoa, a mesma dirigente, não tinha médico que fumava, vidente que fumava falar. Não tinha gente pela primeira vez. Eu sentei na mesa, eu dobrei a minha sustentação, pedindo para que as pessoas não saíssem sem. A informação não tinha. Gente que nunca falou, se manifestou e falou, e a reunião foi com ela assim, muito bem, foi excelente. Duas vezes eu não sei isso.
Continuando.
Com a graça de Deus, durante a reunião eu estava bem concentrada e eu vi uma copa de água purificada, sendo jogada na minha cabeça. Também vi uma flor muito bonita, violeta. E a presença do seu Oswaldo Polidoro, você falando, e ele parecia que estava até rindo quando você falava aquelas palavras. E momentos muito alegres, assim, assim, um contentamento, né, pelo que está sendo, o trabalho que está sendo feito, graças a Deus.
Eu vejo ele assim, o tempo todo. Você lembra? Ficava assim, né? Com a mão em cima da barriguinha dele. E rindo e faz aquele olhinho, dá uma saudade.
Com a graça de Deus, porque me mostraram. Parece que muita gente fica ouvindo, lendo, e eles não têm essa atitude de acreditar neles mesmos, nessa sustentação ou nessa vivência. O mundo espiritual mostra para eles, abrem seu chakra, alinham seus chakras, ordenam seus chakras, mas muitas vezes eles mesmos médium que já vieram encarnados para ser médios videntes ou médios sustentadores, mas eles não acreditam em eles porque parece que um dos processos de suas reencarnações é esse de ter atitude. E a maioria parece que não tem essa atitude e fica só absorvendo e vendo só 5% ou 10%. Tem médicos fazendo trabalho nesses médios, que eu tenho aqui a meu lado, vários desses médios que estão aqui. Os médicos estão mostrando e alinhando outros circuitos, parece que do cérebro, da mente deles, e que daqui a um tempo essas mediunidades se abrirão mais para poder se comunicar fluentemente, graças a Deus.
Continuando. Luiz?
Com a graça de Deus, muita luz e energia, graças a Deus.
Continuando.
Graças a Deus, energia na mão, sobretudo na direita, e foi verde, dourado, violado.
Para mim, a palavra de Deus, eu vi o espírito que está se tirando, uma chuva prateada, um sol gigantesco aqui no ambiente, laranja, lindo, graças a Deus.
Carol?
Graças a Deus, muitas cores de energia.
É outra que eu gosto de puxar uma luz, eu fiquei vendo mais, só que...
Graças a Deus, eu estou sentindo um cheiro fortíssimo de lenha queimando, mas muito forte, como se eu tivesse do lado mesmo numa fogueira. E um sol também lindo, lindo, assim, sabe, à tarde, em cima do mar, está lindo, graças a Deus.
Graças a Deus. Eu acho que não sei se eu estou vendo ou o que é, mas quando ali a flor das flores,
né, do entrelaçado,
parecia corda de flores. Mas eu não estou enxergando nada por mim. Parece que eu estou formando.
Deixa eu encostar aqui, eu não estou enxergando nada por mim.
Conforme as pessoas vão falando, é que eu vou mentalizando. Os potinhos de energia da aula de hoje é coisa linda, mas não é que eu estava enxergando. O Zoroastro começou a falar. Aí
você
vai,
você vai. Vai ser depois.
Então, aí é isso, não sei, parece que eu fui, acompanhei todo mundo, eu vi um pouquinho de tudo que todo mundo viu.
Você foi lá acompanhar, você foi lá xereta.
É?
Normal, sem problema. Funciona assim também. Funciona assim também, gente. A única coisa que nós vamos ter problema, se você tivesse tendo ideoplastia, eu ia te falar o que vem a ser ideoplastia. Não vê, entendeu? Imaginar.
Imagina.
Aí sim, mas não, você estava acompanhando mesmo.
Então, por quê? Eu acho que eu estou imaginando. Eu tenho até medo de imaginar.
Porque esse que a Lilian viu, que a outra também viu, tudo, vocês estavam juntas trouxando lá as flores, entendeu? Uhum. Milton.
A graça de Deus, muita energia nas mãos e o ambiente bastante iluminado na cor branca. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu fiquei acompanhando o tempo todo, eles mexeram muito nas nossas legitimidades, um trabalho muito intenso. O senhor Oswaldo deu para nós é um triângulo, ele foi na frente de cada um e colocou um triângulo, e o triângulo penetrou. Isso foi muito lindo, foi emocionante e muito, muito, muito. Você falando e isso sendo repetido em muitos outros lugares, inclusive na galáxia toda, fora da galáxia, foi realmente muito bonito ver o seu desdobramento para fazer o trabalho. Foi assim, algo diferente para mim e muito bonito, graças a Deus.
Graças a Deus.
Gente, não esqueçam que uma responsabilidade a mais sabida, um conhecimento a mais sabido é uma responsabilidade a mais adquirida. Então vocês aprenderam algumas coisas, principalmente visando vocês melhorarem, para melhor interagir nos trabalhos espirituais e como pessoa no dia a dia, né? Então, vamos usar esse conhecimento todo, vamos usar esse aprendizado. É importante. Se respeitem e respeitem o próximo. Né? Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. Aguardando novas oportunidades de trabalho. Já está marcado 25 de agosto, a segunda parte do trabalho. Com a graça de Deus, está encerrado. Não esqueçam de confessar lá da direita para a esquerda, hein, gente? É.